O seu casamento está em chamas, mas será que é aquele fogo bom que aquece ou aquele fogo que, se você não cuidar, vira cinzas?
Começa agora o Casamento em Chamas, o podcast perfeito para você que quer manter uma aliança que queima para sempre.
Eu sou Éder Ferreira, sou pastor, psicólogo e estou acompanhado de uma digníssima, minha parceira de vida. Quem é você?
Isso aí, eu sou Gabriele Chaves, também psicóloga, e estamos juntos aqui para falar para você sobre casamento. E obrigada pela sua presença no nosso primeiro episódio,
primeiro,
né, meu
bem? Primeiro episódio, verdade. Você está participando agora do Casamento em Chamas. Esse é um podcast feito para você e nós não estamos sozinhos aqui no estúdio, né?
Não mesmo.
Gabi, apresente aí pra turma.
Tá bom, olha só.
Me ajude.
Vou apresentá-la. Ela que, segundo ele, sempre atrasa um minuto. Um minutinho.
Um minuto para sempre.
Ama dormir. Não pode ficar sem o seu sono de beleza. E, por fim, é uma mulher muito forte. Aqui, Ellen Fonseca, seja bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, um casal tão especial do coração.
Obrigada.
Amigos, queridos, sim, e agora parceiros aí, né, nesse programa que Deus
vai ser uma alegria ter vocês conosco. Sim. E a pessoa que eu vou apresentar, de acordo com a Ellen...
Lá vem.
Ele é madrugador, até porque 5 horas ele já acordou sozinho, já foi escrever o texto ali do Minuto para Sempre, já deixou também bagunça, porque ele é bom nisso também, tá? Ele gosta de deixar roupas espalhadas aí para lembrar, eu tô aqui, não, agora eu tô ali.
O rastro.
Mas, segundo ela, ele também é um homem carinhoso, sempre deixa um bilhete antes de viajar, olha, uma ideia para mim.
Uhum.
Nós estamos falando do Odailson Fonseca, nosso pastor. Seja muito bem-vindo, querido amigo. Falei com a turma, qual é a sua expectativa para esse episódio?
É, Gabi, já fui convidado para muita coisa nessa vida, mas é a primeira vez que a gente vem aqui pegando fogo.
Ah,
eu senti assim, gente, quando você me convidou, falou assim, pastor, o assunto é esse, o tema é esse. Eu olhei para ele e falei assim, madame, nós vamos lá, vamos encarar. E obrigado pelo convite, bom demais. Eu acho que é um lado que a gente pode abrir o coração e abrir um pouquinho das nossas quatro paredes e mostrar que é ser humano, né? Ser humano para ajudar. E Deus abençoe vocês, casalzão.
Amém.
É admiração, é carinho com pastor Éder, vamos quebrar o pastor, né? Mas é o Éder e a Gabi, a gente vai vendo como Deus está dirigindo a vida de vocês.
Amém.
Então, um podcast assim é pra gente se sentir à vontade, mas reconhecer também a bênção que vocês têm sido.
Amém.
Obrigadão, esperamos aí no primeiro podcast aí, está aí com vocês.
Nós estamos, né, no primeiro podcast, no primeiro episódio, e a gente vai aprender muito. Como o senhor mesmo falou, é para ser algo leve, para ser algo descontraído,
uma conversa
divertido.
Aqui.
E eu já abro logo a minha intimidade também. Calma.
Opa!
Mas é que a gente também ficou tenso. Meu pai do céu, que tema! O que é que vai ser de nós? E aí a Gabi vai ser o meu freio aqui pra gente.
Nós precisamos.
É,
dela.
Aqui, ó.
Essa mãozinha não é só por amor.
Tudo friamente calculado. Mas vai ser muito legal. Nós vamos conversar sobre Bíblia, nós vamos conversar sobre a nossa intimidade até onde pudermos, né? Mas vai ser muito legal. O nosso interesse é que as pessoas lá de casa também possam nos conhecer de uma forma diferente, né? Normalmente a gente está de terno e gravata,
sim,
normalmente vocês estão nas suas profissões, nos papéis de mamãe, de professora também. Enfim, aqui vai ser algo muito legal, a turma vai gostar e vai aprender. Até porque nós temos como base a motivação para fazermos este podcast, um guia de estudos.
Olha só, vou apresentar para vocês. Para vocês e para o pessoal de casa.
Até porque é lançamento.
Lançamento Sem Tabus. É uma revista que foi produzida, escrita aqui pela Darley de Alves, que você já deve conhecer. Ela, inclusive, estará aqui conosco no nosso último episódio.
Legal.
Sim, falando um pouco mais sobre essa revista. Então, nos basearemos aqui. E, claro, você pode pedir. É gratuito, porque um anjo da esperança já pagou para vocês, tá
legal,
bem? Onde que a pessoa pode encontrar essa revista, meu bem?
Só ir no site novotempo.com/sem-tabus. É só você chegar lá, faz um cadastro rapidinho e você vai ter em sua casa de forma gratuita, em suas mãos, e vai ser muito legal. Tem
perfeito,
muitos temas, alguns deles nós iremos abordar aqui um pouquinho, mas não vai ter como incluirmos tudo que está escrito nesta revista. Então é só você pedir, entre no site www.novotempo.com.
Novotempo.com/sem-tabus.
Sem obrigado.
Tabu.
Ainda bem que a gente está aqui,
ela, né?
Obrigado, meu amor.
Daí.
Mas que legal. A gente falou, Odailson Fonseca, Nós temos também a Ellen. Mas quem são vocês fora desse momento aqui? Quando vocês não estão aqui, o que vocês fazem em casa e fora de casa, com terno e sem terno? Quem são Ellen e Odailson?
Pode começar.
Não. Quer saber de você, vai lá.
Por favor, eu também tô curioso.
É, vamos lá. Eu sou professora de piano, né?
Que chique!
Então, estamos lá todos os dias, trabalhando lá no NASP, na CART. E com aluninhos ali, iniciantes, crianças, adultos. E fora isso, em casa, né? Esposa... Mãe, à distância agora, porque ela está estudando fora, né? No
colégio. Ela quem?
Ah, é, né?
Ela vai assistir, com certeza.
Vai assistir. Então, somos pais da Thalissa Fonseca, nossa joia aí de quase 16 anos. Ah, quando for, 16 anos, né? E está estudando fora, no colégio específico de ensino médio, né?
Que legal.
E aquele negócio, né? A distância, mas é o tempo todo aqui, né? O tempo todo, mãe, e a gente está lá para isso também, né? E esposa aqui do digníssimo.
Esse digníssimo tem muita coisa.
Foi um digníssimo bom, é, digníssimo ruim.
Não, é que é interessante, porque somos só os dois novamente, né?
Sim.
Aí que tá, né, a importância, né, de cuidar dos dois.
Porque perfeito.
Os filhos vêm e vão, né? E aí, se a gente não cuidou, né, do que é mais importante aí, que somos os dois, né? Claro, a educação de filho é extremamente essencial, importante, a parceria na educação, é pai, é mãe, mas é marido e esposa, né?
Opa!
Isso aí. A hora que os que vão, né, a Thalissa, ela embarcou sábado, ela, mãe, brincando, né? Você vai ter vida quando eu for embora? Eu sempre tive vida.
Então,
vou sentir saudade, mas minha vida é aqui com o papai, né? Nós dois. E aí aproveitamos a vida a dois novamente,
que
né?
Legal.
Já começamos com um ótimo conselho.
É, não tem ninho vazio, né? Tem ninho dos dois. Então a gente continua, era os dois e agora é os dois.
Sim.
E ela é sempre bem-vinda. Mas a gente sempre cuidou muito com isso. Para que o ninho fosse nós dois, desde o namoro.
Muito legal. E é muito interessante ver que vocês mantiveram a chama sempre acesa, né? Não esperou virar cinzas para, meu pai, e agora? O que a gente faz para reacender? Que bom. Legal. E o senhor, quem tu és?
O senhor, né?
E você?
Por favor, aqui é Odailson. É, tudo que o povo conhece aí da vida pública não chega aos pés da bênção que é a minha vida particular, tá? Então, se você curte, acompanha, segue, lê algum livro, uma postagem, ou viu no Instagram, na Novo Tempo, fora dessa figura pública, né? A gente tem essa companheira, né? E eu vamos fazer 25 anos de casado em janeiro, dia 7.
Olha!
E a gente tá vivendo esse momento de um pouco de déjà vu, de lembranças, de memórias e todo o resto, né? Profissão, formação, academia, a vida acadêmica ou biografia. Não. Somos nós dois. Legal. 25 anos casados, aí uns 3, 4 anos namorando, 2 anos antes do namoro, a gente se conheceu no colégio e eu falo assim, Ellen, a nossa vida somos nós dois, né? Hoje a gente já tem mais tempo nós dois do que nós tínhamos na nossa vida antes. Então a gente já viveu mais tempo da nossa vida juntos. E isso só vai aumentar. Então é essa figura normal, natural, que usa pijama, que acorda descabelado e que tem seus acessos de raiva, de mania, de luta. E por que eu brinco com essa figura, né? Da mãozinha, porque ela não aguenta, né? Porque a Bi não é fácil, né? Porque é a hora que a gente chega em casa, a única pessoa capaz de dizer assim, né? Não, baixa a bola que aqui não tem figura pública. A figura pública ficou pra lá daquela porta. Aqui é você e vai lavar a louça e vai arrumar o banheiro e olha esse sapato fora do lugar. Claro que pela minha personalidade é óbvio quem é que deixa o sapato fora do lugar. Então, é louvar a Deus, né? Mas é isso. E a Thalissa, gente, importante reprisar, né? E reforçar isso. Os filhos são essa assinatura do amor divino, é o prolongamento da gente. Então, ela foi educada com muito amor, mas também ela foi orientada com também muita independência para viver a vida dela, né? Legal. Então não é abandono jamais, mas é uma filha única, uma pessoa que foi criada e a Ellen é, eu admiro pela maneira de pôr limite e dizer assim, filhona, você é nossa, tá no colo, mas agora segue a vida. Tá namorando, que me deixa profundamente preocupado, irritado, nervoso, frustrado e bravo, Silas, com muito amor e carinho, sabe?
Depois
mas eu vivi esse momento, eu pensei que Jesus voltaria antes. Zéder. Eu pensei que não
isso
ia...
Isso só vai acontecer filha, com a gente.
Ele vai acontecer com a gente. Minha filha jogou um cara maior do que eu. Falei assim, não. Então, essa é a vida. Esse é o mosaico de coisas lindas que fazem o amor se prolongar. E só louvo a Deus por Amém. Estar aqui com vocês. Como você disse, a chama não apaga. Às vezes diminui, tá? Sim, não é sempre, claro. Não sei. Sete é vezes mais quente. É só a fornalha de Daniel lá. Daniel. Mas a gente sempre conseguiu manter acesa na sua temperatura da graça de Deus, dos momentos, e é possível sim, é possível.
Que legal.
E falando em chama, a gente quer começar, antes da gente se aprofundar no assunto do dia, com uma dinâmica, com vocês dois.
Oba!
Pode ser?
É, a produção vamos conhecer um pouco mais, né?
A produção vai entregar pra vocês umas plaquinhas.
Isso não foi com a gente, não sabe de nada.
Melhor assim.
É.
Até olha, porque a dinâmica se chama Faísca... Fogo
Senhor.
Ou incêndio.
É, então, faísca, fogo ou incêndio nessa ordem.
Estão preparados?
Eu incêndio, então.
Mostra pra lá frente.
Isso aí. O que vai acontecer nessa dinâmica? A gente quer conhecer vocês agora na intimidade.
Legal.
É, e a gente precisa saber, no dia a dia, no cotidiano, situações diferentes, como é que vocês reagem? Se é uma situação que tá, não gosto tanto, mas passa.
Irrita um pouquinho, tolerável.
Até aceito. Aí vai ser faísquinha, faísquinha.
Só vai levantar incêndio. Você conhece a mulher, é incêndio, incêndio.
Já entenderam, né? Então, vamos descobrir agora como é que vai ser aí.
Então, ó, vou começar com a primeira situação. E aí os dois respondem, tá? Eu acho que esse aqui, não sei se os dois fazem, mas vamos ver. Deixar a toalha molhada em cima da cama. Faísca, fogo ou incêndio?
E agora? Tranquilo.
É ele que faz, ele amenizou. É ele que faz.
Pra mim é de boa, às vezes
não,
ali.
Não, mas que quando bom. Eu falo, daí ele já arruma na hora.
Então, legal.
Tá tudo bom. Certo.
Tá tudo bem.
Legal, vamos pra próxima. Se o seu parceiro demora pra se arrumar, e aí? Faísca, fogo, incêndio?
Vou usar porque sou eu que demoro.
Isso nem é um problema tão grave, né?
É grave.
Pô, pode demorar.
É necessário, né? Um momento de beleza, tem que...
Se é uma coisa que me deixa profundamente incendiado, inflamável, foi aquela que ela colocou, é um minutinho. Não é atraso, veja. Não é aquela pessoa que fica lá e demora, não. É um minutinho. Eu tô no carro... Por que 30 segundos no carro, na buzinadinha? Mas eu acho que é necessidade.
É
vai,
que eu
buzinar.
Já conto que ele tá contando.
Entendi. Então... Faz todo sentido.
Mas isso não é só na casa de vocês, fiquem tranquilos.
Não é, cara.
Só que lá em casa é o contrário.
Ah, é? Olha aí.
Mas assim, é igual assim um eclipse nessa frequência.
Mas ele chega cantando e pronto.
Tudo lindo.
Não, quando ele canta é pior, porque ele se atrasa, ele não consegue as coisas ao tempo. Éder, para. Mas tá bom, vamos lá. Assistir o episódio da série sem o outro, ou um filme sem o outro que combinaram.
Ah,
isso. Olha. Ela enlouquece. Meu amor, eu vivo muito na estrada, né? Aqui
pois
trabalhando,
é,
são
40 rapaz.
Mil quilômetros por ano, dirigindo nas estradas de São Paulo aqui.
Sim, sim.
Então, às vezes, poxa, aquele episódio, às vezes, estou lá, vou parar no estacionamento, vou ficar só escutando, coloco ali pra ouvir. E aí ela, não, você não assistiu sem mim.
Só 10 minutos, falei, não, agora eu vou voltar.
Eu tava parado aqui no estacionamento.
Vai assistir de novo.
É verdade, tem que de novo, vai ficar comigo. Eu já vi. Não, vai ficar comigo.
Agora você vai ficar.
E tem que chorar junto.
E tem que ficar acordado,
rir.
Né? Se dormir.
Total, total.
Muito bem. A próxima. Roncar à noite. E aí, um dos dois ronca, e se isso ronca, quanto de estresse que traz para o coleguinha?
Bom, para mim traz pouco.
Acho que aqui a gente contorna, né? Acho que ambos têm os seus momentos. Às vezes eu falo assim, você tá roncando, ela só fala assim, é porque eu não gravei você. Depois de 25 anos de casado, gente, quando eu chego de uma viagem, às vezes aquele sono cansado, né, da coisa. Uhum. Assim, e ela, a gente aprendeu um dar empurradinha pro outro, aquelas coisinhas, mas é médio, né? Não é fim de mundo, mas também não é simples.
O meu pai até hoje coloca a culpa na inteligência artificial que nem existia na época que ele começou a roncar. Não, esse vídeo aí não sou eu não.
Já
esse
foi
áudio,
manipulado.
Não. Sempre é outra coisa, menos ele roncando.
Pronto.
Ok, então querer conversar quando o outro está ocupado. Então você quer conversar e o outro tá ali distraído, ocupado, fazendo alguma coisa, e aí?
Pra mim é
isso. Olha, isso, porque eu já falo também, né? Você tá me ouvindo? Tô.
Ah, ixi.
Não, tô esperando. Pode falar? Não. Deixa o celular.
A gente aprendeu, aí, acho que já, deixado o incêndio pra faísca.
Legal.
Eu gosto de falar o tempo todo, ela fala assim, você já viu que eu não tô te ouvindo nada? Tá bom. Já aprendi a, não, que eu, vamos conversar. Você não viu que eu tô aqui gravando um áudio? Às vezes minha maneira de conversar, é que ela está gravando o áudio, é uma coisa assim.
É que conforme os anos vão passando, também a gente vai vendo a hora, né? Então, por exemplo, eu sei que de luz apagada no quarto, não dá pra conversar, porque ele vai ter dormido já faz um tempo. E eu já aprendi isso acontecendo na prática algumas vezes. Então...
Colocou um refletor dentro do quarto.
Então tem que ter luz pra enxergar se ele tá, né, ouvindo. Sim. E tem que estar com o celular fora. E tem que estar olhando pra mim.
Ixi.
E às vezes eu ainda pergunto, o que que eu falei?
Ai, gente, eu acho que aqui abre-se um quebrando silêncio.
Pois
é, eu tenho que fazer um quebrando silêncio. Vocês viram o que eu passo. É desligar o celular, é ligar um farol de luz. Me ouça. Aí eu posso falar, gente, vocês viram o que eu estou passando, tá bom? Por favor.
Mas o que eu tô achando interessante é que as coisas não estão muito diferentes.
Não.
Só o endereço que tá mudando, mas tem tanta coisa em comum aqui.
Que coisa boa, gente.
Porque mas... não é só olhar, né?
Não.
Tem que saber, tá entrando, tá parando.
Tá aqui, ó, viajando. Já era, perdi.
Mas vamos pra próxima. Esse é polêmico atual.
Opa.
Ficar no celular enquanto o outro está conversando contigo.
Ah, é isso aí.
Aí é fechar o tempo, gente. Aí não tem 25 anos de casado que não traga a atenção do outro. E nisso eu acho que eu erro muito mais, né? A gente esquece. Essa é a hora que ela brinca, mas... aí eu tenho que fazer o meia-culpa, como pra gente às vezes, não, mas tô vendo aqui uma coisinha, ela tá falando, tô aqui junto, o que que você falou? Esqueci, né? Então, aí
não, mas aí eu não falo. Nem falo, porque eu sei que vai entrar no ouvido e sair no outro, né?
A economia
e
da atenção.
E a Thalissa, ela falava às vezes com ele assim, depois ela, mas eu falei pro papai, falei, filha, aprenda já com os homens em geral, né? Mas assim, o homem com o celular na mão, ele não vai te ouvir, não adianta, você tem que fazer baixar e te olhar, aí sim. Você vai conseguir falar. Então, agora ele já faz isso. Não adianta. Ele... peraí, só tô resolvendo um negócio.
Exatamente. Você espera.
Melhor esperar do que ter um mal desnecessário.
E é interessante perceber que sempre a nossa justificativa é algo importante. Eu tô fazendo algo aqui que é... Então, não vou dividir. Não vou brigar. Eu espero... realmente...
Um espera o outro, um respeita o outro, mas
realmente conseguir conciliar as duas coisas é...
talvez hoje esse seja um dos maiores intrusos de um matrimônio, sabe? Então sempre se falou muito da pornografia, da mente vazia, das outras coisas, mas hoje um celular, num WhatsApp, que às vezes é de trabalho, da igreja, gente, prejudica muito uma relação. Olha, mas muito. A gente já teve várias conversas de pôr limites até para nós dois. Vamos dormir, vamos deixar o celular, amortir o celular, vamos vencer isso junto. Porque a gente não percebe. Ele vai entrando, de repente os dois estão no sofá e cada um num canto. Eu
estão separados.
Olha, nós dois aqui, que coisa bizarra. Vamos parar. Então tem que sempre lembrar.
São os dois, né? Se a gente não põe limites também, é trabalho,
claro.
É filho. A Thalissa... eu falo, gente, se deixar é o tempo todo piscando.
Sim.
A gente tem que ter a hora também, porque às vezes a gente tá num momento assim, né, de conversa nós dois, ou assistindo alguma coisa, tem que ficar parando pra... é tudo, né, a gente tem que...
Fica a dica, eu tirei notificação. Ela ainda consegue.
Tirei.
No meu caso, chegou num ponto onde
é. Tirei de tudo.
Hoje eu tô dirigindo. Não, cara, o que é sujo, o que é emergência, tipo, vão ligar. Mas a notificação, para mim, virou uma questão que eu não consegui estar presente, que era o tempo todo. E as coisas mais, às vezes, é coisa de banco, é coisa de não tem. Então a gente tem que cuidar, porque isso vem. É só quero manter online, quero manter respostas feitas, minhas agendas respondidas. Você não vai. Você sempre vai estar para trás da agenda. Então ela não pode estar na tua frente, senão você não vai ter a relação de conversa. Já discutimos muito, aprendemos muito e ainda continuamos aprendendo esse desafio.
Eu já vou parar até para fazer um adendo aqui, ó. Uma dica para você que tá aí em sua casa. Faça isso em casa também. Às vezes, em uma brincadeira, em um momento como esse, você consegue descobrir faltas que você tem que você nunca percebeu. Coisas que não estão sendo legais no seu casamento, tá fazendo com que o fogo do seu casamento apague. Então... é muito legal ouvir o outro, saber qual é a opinião dele a respeito de algum comportamento que para você tá normal, tá tudo bem. Mas é muito interessante você parar para ouvir.
É um sacrifício para um bem maior, né?
Exatamente.
É um sacrifíciozinho que às vezes a gente ali não pode ser tão imediatista, mas depois tem uns bons frutos.
Sim, sim. Mas vamos continuar.
Vamos lá.
Eu tô gostando.
Gostando também, gente, ó.
Deixar passar uma data importante. E aí, quem é bom de memória, quem esquece tudo?
Uhum.
deixar passar, é isso aqui.
Esse é o problema, esse é o problema. Já viram onde a gente briga, né, gente?
Pois é.
Não, mas é desafio. Mas a Ellen é uma pessoa assim que colocou ali, eu acho que um incendiário, mas a gente consegue, às vezes, esquecer é uma coisa. Que eu entendi assim, ó, deixar passar talvez é pelo esquecer, né? Talvez esquecer seja isso.
É, esquecer.
É que eu entendi assim que as datas importantes podem ser conversadas previamente, antecipadas.
Ainda mais a nossa
negociadas.
Realidade.
Então, acho que talvez eu entendi por isso. Porque a gente aprendeu, eu amo a Ellen, que consegue, realmente, amor, eu sei que é ali, a gente tem o dia 7 de janeiro, a gente tem o nosso dia especial, tem o teu aniversário, excetinho. Só que podemos negociar em algum momento. Então, a Thalissa, quando a gente já junta Natal, vai ser em novembro. Tamo junto. Sim. Aqui. Então, se a gente conversa, talvez é por isso que eu pensei que conversando a gente consegue negociar as datas, mas esquecer, sem dúvida. Esquecer uma data, gente.
Isso a gente tá muito acostumado a substituir. Porque meu aniversário, por exemplo, caía sempre em data que ele tinha uma coisa importante, um evento importante. Aí, vamos sair para comemorar depois ou antes? Então, esse combinado é importante, porque senão também, como é que a gente vai viver, né? Tem que ter essa compreensão. Ah, aniversário tá aqui, tá viajando, mas, ó, 3 dias antes, vamos fazer tal coisa? Ou 3 dias depois, vamos fazer isso aí, tudo certo. Agora, deixar passar de esquecer, não, né? Aí não.
Como é que foi aquela situação do seu aniversário?
É porque o meu aniversário é na Semana Santa.
Ei.
Não. Pra mim.
Aí, nunca você não. Terá o Éder.
Meu pai também raramente estava. Agora o Éder nunca está. Só que teve um ano, a gente já namorava, a gente namora há muito tempo, né?
Tá.
E o meu aniversário é 4 de abril. E tava chegando 4 de março e o Éder tava, não, você quer fazer o quê, né? Vamos não sei o quê, nananã. O que você quer de presente? Eu, nossa, esse ano ele tá com antecedência, né? Aí eu, não, já sei o que aconteceu. Eu falei, meu bem, meu aniversário é 4 de abril. Não, é 4 de
abril. Eu imaginei agora. Eu
tava só um mês antes.
Na hora ele falou assim, só estou me antecipando.
Ainda bem que foi um mês antes.
Exatamente. Mas eu já tô acostumada com essa questão de trocar. Ah, vamos comemorar depois.
O que é conversado não sai caro. Então, acho que é isso. Um homem que esquece uma data, que a gente sempre puxa mais pro lado do homem, né? Esquecer, eu acho que é uma desatenção, é um desleixo. Agora, o conversar, o planejar, o brincar, o descontrair com antecipação, aí também vai da flexibilidade. Tem algumas mulheres que não aceitam, né? A data é o dia. Mas eu admiro a Ellen, ela consegue entender essa negociação, e por isso que a gente tá em data sempre curtindo.
E são datas
muito
também que a gente vai conversando, mostrando a importância, claro, aniversário sempre vai ser importante, mas tem datas, por exemplo, que a gente acha super importante, às vezes o homem não sabe que é tão importante assim pra gente, né? Por exemplo, lembra lá no comecinho do casamento, acho que foi o quê? Primeiro, segundo ano, teve um dia da mulher, um episódio, né? Um dia da mulher, e ele acordou e já foi falar num evento de mulheres. E ele não me desejou feliz dia da mulher. Foi isso aqui. Ele
não
me desejou feliz.
Tinha um extintor perto pra bater.
Não me desejou feliz dia da mulher. Quando acordou, que ela correria tal, foi, falou. Aí, vamos almoçar junto. Não sei o que houve lá no trabalho, teve alguma coisa que ele chegou, eu já não podia mais. Ah, e que eu trabalhava assim, só tinha aquele período, não, agora não dá mais, e eu estava extremamente chateada, já brava, tudo junto, né? Aí, quando eu já tava assim falei, eu vou chegar em casa hoje. aí mandou entregar lá na escola o negócio, fez
tentando
aquele evento todo. Tentando compensar, porque percebeu, né? Mas mesmo assim, eu conversei. Falei, não, em casa, em primeiro lugar. Então, são coisas que também no comecinho do casamento, a gente tem que ir mostrando, porque se você não fala, e tem medo, né, de falar... vai acumulando. E de uma forma vai estourar. Em algum momento.
Quase fui pro sofá. Nunca aconteceu, mas foi quase.
A partir daquele dia, todo dia da mulher é extremamente importante. E a primeira coisa do dia.
Depois
pode falar pras outras.
Eu nem durmo mais, hein, já. Tô pensando, senhor, massagem no pé. Já começa assim, amanheceu o dia já.
Mas tá certo, porque vocês eram de lares diferentes. E agora estão estavam formando uma nova cultura, e para você era muito importante, que talvez para o pastor.
Com certeza.
Ok,
exato,
um dia,
mais um,
né?
Dia.
Exato. Legal.
Vamos caminhando para o final.
Vamos.
Duas últimas. A primeira, dar indireta sobre algo ao invés de conversar. Ao invés de ser franco, solta aqui uma faisquinha aqui, uma indireta ali.
É.
Acho que é isso aqui.
É isso aqui.
Né?
Gravíssimo, né?
Para os dois, acho que isso a gente resolveu no namoro rápido, já, né?
Legal.
Isso é uma coisa que eu acho que a gente aprendeu cedo. É, não dá indireta.
Uhum.
Isso aqui estraga. É o abismo. Então pode parecer simples ou muito complicado, mas a gente não tem. Acho que nós, fala o que você está sentindo. Já era no namoro, sabe? Para a gente estar junto, eu acho que meu jeito de falar e da Ellen de falar, nossos temperamentos sanguíneo e colérico, extremamente fortes, para dar certo, já teve que pular as sublinhas, as entrelinhas. Uhum. Entrelinha desgasta, gasta energia, te exaure, sabe? Ela gera escassez do amor. Então, entrelinhas é na linha. Agora, o horário da linha também.
Sim.
Então, porque daí também falar, tá cansado na cama, indo dormir depois de um dia. Não é hora de você querer discutir uma grande DR da vida.
Uhum.
Ah, mas eu nunca vou dormir brigado com minha esposa. Não é nem dormir brigado. É você dizer assim, ó, vamos dormir, descansar e a gente vai conversar de manhã, com a mente boa.
Uhum.
Senão você fica nas indiretinhas e só aumenta a trincheira.
É que a indireta não é saudável em nenhum relacionamento,
perfeito,
né?
Sim.
E pra chegar, é pra ter uso da indireta, significa que não tem o menor grau de intimidade.
Uhum.
Porque se você tem intimidade, você consegue ser direto.
Claro.
Você não precisa das indiretas. Se você tá precisando das indiretas, é porque não tá tendo coragem para chegar a alguma coisa.
Um medo,
e daí,
né?
O nível de relacionamento, isso já, eu já imagino para um namoro, né?
Uhum.
Tô trazendo para quem namora alguém. Ai, não consigo conversar determinados assuntos, né? Muito sério para conversar. Não, peraí, você tem um namoro para isso. Se você não conseguir aqui no namoro, não casa, não, uhum, não leva adiante. Porque aí vai ficar o quê? Na indireta, né? Indireta é que você mal conhece a pessoa. E mesmo assim, não é legal fazer uso porque não é saudável, né?
Sim.
Então, assim, num relacionamento, acho que não deve existir indireta. Seja qual é o relacionamento, né? Uhum. Amizade.
Uma única exceção. Ou... Não de indiretas, mas de super diretas.
Não ser grosseiro.
Vão me odiar agora, mas tem um período do mês que daí tudo soa um pouquinho mais intenso, mais incrível.
Que tem que cuidar mais
isso
ainda.
Isso é com muito amor que eu falo.
Aí tem que ser mais direto ainda e com mais amor.
E eu acho que uma coisa não deve estar separada da outra.
Gente.
A direta, mas buscando ter aí um salzinho.
Um salzinho.
Dá uma temperada, né?
Não, eu tô brincando, gente, mas a gente não tem que aqui, claro. não é machismo, é feminismo.
É
por favor, não me entenda mal, mas é que a TPM é uma coisa interessante, que pra nós no casamento foi reaprender a vida.
Uhum.
Veja, eu acho que isso pra mim, eu brinco muito com ela, porque já virou motivo de humor. E graças a Deus, ela leva na brincadeira quando eu falo, Ellen, olha o teu aplicativo lá, se não tem uma datazinha chegando.
E ele sempre acerta.
Eu acerto todas, Ellen. Não tem. Não é. Ela olha... Então virou piada. Mas no começo do relacionamento, casado, isso no namoro tem uma característica. Mas quando casa aí, aí caem todos os véus, né? Todas,
sim,
as maquiagens, você... E eu acho que isso foi muito interessante, falando sobre diretas e indiretas. Um período onde daí você tem que discutir pra você compreender. E você levar mais na brincadeira, mas não zombar, porque também você não tá disposta a brincar.
Uhum.
E a gente saber o equilíbrio nesse período que os hormônios falam mais com os neurônios forte, né? Então, eu me divirto.
É um período que a gente sabe que todas, né, nós passamos, mas também é um momento ali que a gente, apesar de entender errado algumas coisas e tal, é um momento de muito respeito.
Respeito,
né?
Respeito, claro.
Quando
a gente leva no humor, né?
Quando um conhece mais o outro, né? Ele me conhece mais do que eu nesses momentos, é verdade. E me respeita muito, graças a Deus.
Mas, gente, olha só, pra gente, então... começar o assunto sobre sexo, segundo a Bíblia, olha só. E obrigada, porque vocês compartilharam tanto da vida de vocês. Foi
muito legal.
Foi muito gostoso, assim, conhecê-los mais. A gente trouxe a Eliane Melo para falar um pouquinho pra gente, mas, na verdade, ela tem uma pergunta para vocês dois. A gente
vindo
tá
dela,
aqui só pra...
Dela, fiquei preocupado.
Vocês têm que estar atentos,
Senhor.
Aí. E isso é muito legal, porque... todos os nossos episódios, nós vamos ter ela como nossa parceira aqui.
Que legal.
Então, ela é uma sexóloga, tem muita experiência na área, ajuda muitos casais nessa temática. E uma pergunta que surge vez ou outra, para nós que somos pastores ainda mais frequente, o que que pode, o que que não pode?
Uhum.
Quais são os limites dentro de um casamento cristão, do que é saudável dentro de um relacionamento? Então, essas são algumas perguntas que a gente vai buscar responder, que a gente vai também aprender com a Eliane, mas vamos chamá-la.
Vamos, então, produção, por favor, coloquem, prestem atenção vocês aí, por favor.
Oi, pessoal, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu sou a Eliane Melo, psicóloga, fisioterapeuta pélvica, especialista em sexualidade. Há mais de 20 anos eu tenho ajudado pessoas a se reconstruírem em seus relacionamentos, a terem uma vida sexual mais feliz. E o nosso tema de hoje vai pegar fogo. Vale tudo? Será que vale tudo dentro de quatro paredes em um casamento cristão? E olha, esse é um assunto super delicado, mas ele é importantíssimo, ele precisa ser tratado. E muitas pessoas que eu atendo, elas me dizem que têm muita dificuldade de conseguir verbalizar, de dizer que não estão satisfeitas com sexo dentro do casamento. Ou mulheres que muitas vezes se sentem desconfortáveis com alguma prática que o marido está querendo fazer e elas não sabem verbalizar, não sabem se posicionar em relação a isso. Você que está me ouvindo, você já passou por algo parecido? Então, eu preciso te dar algumas dicas práticas. Essas dicas, elas vão te ajudar a se expressar melhor com seu cônjuge, a falar as coisas que te incomodam ou que você gostaria de começar a fazer aí na sua cama, por exemplo. Você está precisando dessas dicas? Então, vamos fazer assim. Você vai comentando aqui, coloca o emoji de foguinho, que eu vou saber realmente se você está querendo receber todas essas informações. Mas, enquanto isso, eu gostaria de colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira do tema de hoje. Eu quero saber de vocês que estão aí no estúdio, Éder, Gabi, os convidados, eu tenho uma pergunta para deixar para vocês. Será que pode tudo na intimidade de um casal cristão? Me digam aí e daqui a pouco eu volto com mais dicas, mais informações.
E aí, gostaram da pergunta?
A Eliane, ela veio num momento muito legal nesse podcast, né?
Ela é fantástica, ela é legal.
Traz uma bombinha e sai fora.
E sai fora, é,
agora, mas eu gosto do lugar que a gente está, que a gente não precisa responder.
Exato, a gente deixa pra vocês.
Mas não. Essa é uma boa pergunta, né?
É, porque a gente percebe que tem muitos casais que têm vergonhas, sabe? É, muito tempo de casados, inclusive, ainda tem vergonha de falar o que gostam, o que não gostam. Será que eu posso aceitar tudo ou não? E aí? Pode tudo na intimidade de um casal?
Eu vou começar com a poesia, depois ela explica na prática. Porque veja, uma definição assim, bem ilustrada, né? Dentro de quatro paredes, e não vai fazer corte, tá? Deixa a frase inteira, por favor. Escuta a frase inteira, porque senão vai pegar um corte depois e aí é o problema da internet. Dentro de quatro paredes, pode tudo com uma questão. Um teto aberto, para você saber a vontade de Deus, e um travesseiro feliz com a pessoa dizendo ok. Então, legal. Se você tem a anuência de Deus, se você tem a concordância divina pela Bíblia, e você tem a concordância do teu parceiro do teu lado, dentro de quatro paredes, pode tudo com essas duas questões. Vou repetir, pode tudo com a concordância de Deus e a concordância do parceiro. Aí você pode em paz.
Muito legal. Okay.
Tô certo, querida Diguilice?
É, até porque assim, a bagagem que vem para um casamento dos dois são completamente diferentes, né? Uhum. Aquilo que foi vivido, é o que cada um viveu. Então, por exemplo, tem pessoas, vamos falar num geral assim, tem pessoas que carregam muitos traumas. A maioria das vezes, né, a pessoa que vem com traumas para um relacionamento, dependendo do que for acontecer, que é completamente normal, para ela ainda não vai ser.
Uhum.
Aí que entra a questão que ele falou, né? Às vezes tem a concordância divina, porém a pessoa ainda não está curada de algumas coisas, né? Tô falando no geral. E aquilo que seria normal dentro de um casamento, a pessoa não aceita. Então, muito provavelmente, vai ter que passar por algum processo ali com os dois, de muito diálogo, às vezes até de uma terapia, para poder algumas coisas, né? É, mas, normalmente, se vem, assim, relacionamento saudável, criação de vida saudável, uma vida, assim, com bagagens parecidas. Eu concordo, realmente, se a pessoa concorda com aquilo, e para a pessoa concordar, ela tem que estar também, os dois têm que estar sobre a mesma direção divina, sim, né? Aí que entra a questão. Não adianta um estar sob orientação divina e o outro não, porque aí um vai querer uma coisa que o outro não vai enxergar como normal. E entra muito a questão do diálogo, que se você não tem coragem de se posicionar, é onde talvez... maioria das vezes, abuso. Até a mulher acaba aceitando coisas que depois, lá na frente, ela vai ver, nossa, eu tô, nem percebeu, mas eu tô fazendo parte aqui de um abuso de alguma coisa que eu não percebi, e foi juntando, começou pequenininho, e eu digo que começa lá no namoro, né, às vezes é uma coisinha aqui, que abriu mão, um negocinho aqui, ah, é verdade, né, é verdade, vai deixando o outro fazer, né, a cabeça aqui, chegou lá, não, mas eu não concordava com isso. E muitos casamentos, às vezes, lá na frente, acaba, né, estourando algumas coisas assim, que a gente fala, tá, mas só foi perceber agora? Né? Quanto tempo? E realmente foi abrindo a guarda. Então, assim, eu li uma frase, o contexto, né, esses dias, que fala, você tem que estar completamente curado antes de se relacionar com alguém, curado em suas emoções. Porque senão você vai carregar para os relacionamentos, vai carregar para um namoro, vai carregar para um casamento, coisas que você ainda não se resolveu, né? E ali sim vem os dois conversarem para ver, ali sexualmente, então, o que é legal? O que a gente pode conversar? O que a gente pode melhorar? O que, opa, isso aqui não dá para ultrapassar, né? E sem contar com a concordância divina, né? Que isso aí para mim é o principal.
E eu fico tão feliz, sabe, da gente produzir tantos conteúdos de qualidade para essas pessoas que muitas vezes são ignorantes no assunto, não sabem, né, do que... não sabem onde pesquisar, quais são as fontes adequadas, e aí vão descobrindo coisas que às vezes já tá bem tarde e, bom, e o casamento às vezes se quebra por falta de conhecimento também, né, de traumas e falta de conhecimento, enfim. Mas quando a gente fala sobre sexo, e aí... eu queria puxar um assunto, assim, da Idade Média, lá, né, há muito tempo atrás, a gente se criou, na verdade, uma imagem do prazer como algo profano, certo? Então, a gente tinha, a gente tem o sexo que foi criado por Deus, mas até colocavam como algo que foi o pecado que entrou no mundo através do sexo, da relação sexual, enfim... Como que vocês explicam ou como que vocês entendem essa questão de que santidade e prazer, na verdade, não são opostos? Ou são opostos? Eu posso, no meu casamento, sentir prazer ou é só para reprodução, né? Enfim.
Pode começar.
E aí?
Rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia, gente. Rasga um livro inteiro na Bíblia, sabe? Porque não adianta quando você tem Cantares de Salomão, que é o livro da sexualidade com prazer, e tudo na Bíblia mostra um Deus de amor, um Deus fantástico, um Deus que transforma em sentimentos prazerosos o amor que ele tem. Então, veja, essa visão de que prazer e santidade não andam juntos é a maior profanação da origem do sexo, que aconteceu antes do pecado. O povo esquece que Adão e Eva se relacionaram com certeza no Jardim do Éden antes do pecado. Então, peraí, se o sábado e a família vêm antes do pecado, tudo que vem depois tenta destruir, né? Então, é natural, é óbvio que tem que haver, sim, satisfação. Agora, o que é importante a gente pensar? Satisfação e prazer mútuo, compartilhado. Então, isso que a Ellen comentou é muito importante. Realmente, se você busca o teu prazer, já estragou tudo. Começa no namoro. As percepções de um abusador, ou de um egoísta, ou de uma abusadora, ou de uma egoísta. Por quê? Eu estou fazendo porque eu gosto, ou eu estou fazendo porque ela gosta. Então, nisso, quando a competição não é quem tem mais prazer, mas quem oferece mais prazer... loucura total, casamento em chamas e Deus dentro do quarto, tá bom, gente? E nas quatro paredes, com o teto aberto, Deus ali dentro, feliz da vida, que os dois estão competindo para quem satisfaz mais o outro. E nisso você consegue a sabedoria e a curtição, certo?
É isso mesmo. Eu lembro até hoje quando minha filha chegou para mim uma vez e perguntou, quando começou a ter noção da vida, né? Ô mãe, é verdade que... assim, o pai, a mãe, né, só faz, não faz só sexo quando é pra ter um bebê? Aí eu, por quê? O que, que você achava? Ah, se que foi só pra eu nascer. Ah, filha, uma vez na vida. Aí eu tive que explicar pra ela, porque eu já tava com aquela noção, a gente vai explicando aos poucos, né? Falar assim, não, filha, essa é uma das coisas do casamento, né? Uhum. Porque senão, pra que que precisava casar, né? Uhum. É difícil levar um casamento hoje duradouro, é difícil, é sentar e conversar. Falei, pensa nas suas amizades. Quando você, às vezes, tem uma briguinha com alguém, você já quer trocar de amigo, imagina, né? Nossa, se o casamento fosse assim, ah, já vamos trocar porque ficou difícil. Não, então, é uma das coisas do casamento para ajudar a manter, né? E que torna o casamento feliz também, além da amizade, além da cumplicidade, são essas coisas. Ah, credo, mãe. Um dia você vai entender, filho, um dia vai entender.
Agora, uma dúvida. Quantos anos ela tinha quando ela fez essa pergunta, mais ou menos?
Ela tinha, porque foi ali, no quinto ano que estuda, mais ou menos, né? Aí depois vem o sexto, lá pelo sétimo ano, assim, que ela perguntou, assim...
14.
Realmente. Não, bem antes. É. Acho que ela tinha uns 12 anos. Acho que era uns 11 ali, pelo sexto ano, né? Porque até então, quando é criança ali na inocência, você ainda acha, né? Aí começa a ter... O primeiro conteúdo disso, né, na escola, sim, que é no quinto ano. Aí já, opa, tem aqui alguma coisa, né? Aí
mas
vai ligando.
Eu perguntei isso porque, infelizmente, pessoas que já passaram dos 10 aí há muitos anos, com seus 30, 40, 50, 60 mais, ainda continuam com essa visão de que entendem que o sexo é apenas para o momento de vou procriar, vou gerar um filho. E isso foi passado por muitos anos.
Exatamente.
E infelizmente esse tabu, e é por isso que a gente tem uma revista aqui só para falar sobre isso, sem tabus, é para quebrar os tabus, é para conversarmos sobre coisas que não são criadas na nossa cabeça, mas são embasadas na Bíblia. O próprio Deus que Odailson acabou de mencionar é um Deus detalhista. Por que ele faria com que a gente tivesse prazer em comer uma fruta? E olha a diversidade de frutas. Você tem sensações diferentes com cada ambiente que você vai. Com apenas observar a natureza. A gente tem percepções constantes. E Deus, ele poderia nos limitar e falar, não vai sentir prazer em nada. Não, ele colocou isso em nós com um objetivo. Era pra gente realmente se deliciar na companhia do outro. E isso foi criado antes do pecado, não faz sentido essa imagem, realmente.
Normalmente as pessoas vão para os extremos, né? Esse que é o problema. Ou então, só para procriação. Ou então, olha, não é santo,
só
não
pra
é
diversão.
Divino, é só para diversão.
Daí entra o egoísmo.
Isso, né?
Exato.
E agora que a Thalissa está mais velha, como que é vocês trabalharem esse assunto com ela, hoje em dia?
É, agora chegou uma fase interessante, porque ela pergunta muita coisa, né? Muita coisa. E é bom que a gente consegue, porque eu falo assim... A gente tá falando de sexo, né? É, você pensar no outro, né? Você dar prazer ao outro. É você se vestir, né? Se desvestir, na verdade, do egoísmo, pensando no outro. E isso aí, eu acho que hoje a gente teria que trabalhar com as crianças desde que elas são pequenas. Porque hoje, infelizmente, o mundo tá cheio de casamentos que não vão pra frente porque a pessoa é puro egoísmo. Ela tá pensando, no que eu estou sendo beneficiada? Que prazer que o outro tá me dando? O que ele tá fazendo por mim? Sendo que se a gente pega a criança lá pequenininha e quando vai, né, pega uma coleguinha, filha, leva pra coleguinha, o que ela gosta? O que a sua coleguinha gosta, né? Você vai dar um presente, eu gosto disso. Não, mas o que ele gosta? Você sempre colocar que a criança, que o adolescente pense no outro. Agora, Thalissa, você falou agora, né? Pergunta algumas coisas de namoro. Eu falei assim, filha, e o que o outro, né, tá pensando? O que você pode oferecer pro outro sem pensar em você? Porque é no namoro também que às vezes um adolescente pensa, eu não tô sendo feliz. Ele não tá me fazendo feliz. Ele não tá fazendo isso pra mim. É sempre pra mim. E o que eu estou fazendo? E essa visão, quando é criada, chega no casamento você pensando no outro, não em você, né? Porque quando você sempre quer, o que está acontecendo de bom para mim, você vai chegar no casamento só querendo receber, né? E isso vai em tudo, vai nas atitudes, vai no sexo, vai nisso. Agora não, quando você cria, não, eu tenho que fazer o outro feliz. Claro que eu vou pensar em mim também, né? Não vou passar os meus limites. Mas é eu fazer o outro feliz. Quando eu penso assim, naturalmente eu vou procurar alguém que também esteja querendo me fazer feliz. E aí a troca, né? Vou fazendo o outro feliz.
E é muito legal ver que isso é de criança, né? É novinho, até porque hoje, infelizmente, a exposição para diferentes temas que poderiam ser um pouco mais retardados, isso não existe mais. Então, ele vai aprender. A questão é onde nós queremos que os nossos filhos aprendam.
Dentro de casa ou na internet, né?
É importante reforçar isso. Pais, nunca estaremos cedo demais. Nunca. Você tem que entender que hoje do TikTok, ao Instagram, as conversinhas de... Não, mas são criancinhas. Ele já está navegando, ele já está sabendo, ele já está ouvindo, ele já está vendo meme, já está vendo figurinha, emoji. Tudo isso vem com uma carga de mensagem. Uhum. Então, é importante. O sexo do casal, ele é no casal, mas a orientação sexual, ela é o mais cedo possível, do jeito certo. Claro, a Ellen me explicou muito e como pedagoga ajudou. Não vamos responder mais do que é perguntado. Não vamos, vamos provocar a fantasia. Mas se há uma conversa na casa, o filho, o bebezinho já tem liberdade com os pais de perguntar, ele vai perguntar. Uhum. E aí, realmente, tem momentos onde a pergunta vem um pouco mais picante ou não, mas o diálogo começou lá atrás. Então, pais e mães, sobre filhos, o diálogo é do berço, é da maternidade, o diálogo. E aí, com esse diálogo construído, a criança vai ter liberdade de perguntar: ó, mãe, vi um meme sobre isso. Chegou o momento.
Uhum. Ou vai perguntar conforme a necessidade dela. Isso. Também, isso. Né? Não adianta a gente querer.
Tem uma história que um rapazinho chegou, um menininho, né? Mãe, o que é sexo? E a mãe já ficou... E agora, o que eu vou falar? Por quê? Não, não, não. A história é... A mãe explicou todo o processo. Aí ela... Ah, tá bom. É porque aqui tinha pra marcar F ou M. E aí eu queria... E a mãe contou.
Seria só sexo masculino e feminino.
Isso, ela me ensinou, no... Calma, azeite virgem. Teve uma coisa... Eu já quis fazer uma semana de oração com a filha. Aí
ele... Não, ele normalmente quer passar...
Eu sou mais preocupado.
Muito, né? Ela só perguntou isso. Eu tenho muitas coisas que eu tenho vontade de sair contando pra ela. Ainda mais na frase
não,
ela
me freia, ela me freia.
Aí eu respondo o que ela pergunta. Mais alguma coisa, filha? Até porque se eu falar demais, vai entrar no ouvido e sair no outro, porque não é a realidade que ela quer saber. Mas ele...
Tem o timing. Por mim, eu já teria falado coisa demais. Meu amor, ela não perguntou isso. Então, também fica na sua, no seu quadrado. Mas que o filho, por favor, que filho e filha, independente da idade, tenha acesso aos pais de qualquer assunto, por mais bizarro, macabro, absurdo e inimaginável, até pornográfico que seja. Que o filho fale com os pais sobre a pornografia que ele escutou, do que ele querer resposta lá fora. Aí, isso aí não tem negociação. Quando os pais têm esse nível de diálogo, certamente vão conseguir orientar da melhor maneira possível.
Muito bom. Agora, uma coisa que eu gosto muito em vocês é que vocês... são pais jovens.
Obrigado,
o tempo vai passando, mas nada mudou.
Acho que não.
cinco.
É, não. Eu acho isso muito legal, porque vocês conseguem continuar se conectando com as novas gerações. Senhor. Vocês lidam com isso constantemente. E é possível que vocês também acabem sabendo um pouco do que a cabeça dos jovens, dos nossos dias, tem pensado a respeito disso. Porque a gente hoje vive... num mundo muito polarizado, né? Dos extremos. Então, são as pessoas extremamente tradicionais, fechadas, não se fala sobre isso. Eu vim de uma família que nunca abordamos esse tema, enquanto que os jovens hoje em dia vão para as universidades e o que mais se fala e o que mais se faz é sexo. E aí, cada um pode escolher a forma como quer fazer. Como é que é tanto a visão dos nossos jovens hoje a respeito desse tema e como que a gente consegue lidar com isso? Apertei aí, hein?
Não. Gente, a crise de gerações é por causa do umbigo das gerações, tá? O que acontece, gente? O problema do jovem é a gente esquecer que já foi. Acabou, gente. Resumindo, eu tenho 50 anos, tenho uma filha de 15. Olha o hiato que surgiu. Se eu achar que com 50 anos eu nunca tive meus 18, 19, 17, 15 ou 12, aí eu não sei. Veja, o jovem nos lembra daquilo que a gente já foi. Impaciente, inseguro, ansioso, fantasioso, tudo. O jovem é um lembrete de que a gente já foi, né? Então, hoje, que é uma coisa que a gente se relaciona muito, eu gosto demais do jovem. Primeiro, respeitar o jovem. respeitar, porque uma filha de 15 anos me ensina. Eu tenho aprendido muito. A Thalissa, ela tem o celular de um jeito como eu tive luz elétrica. Uhum. Né? A gente nasceu com a luz elétrica. Meus Sim. pais, não. Eu já vi luz elétrica desde que eu nasci. Ela já nasceu numa cultura de celular. Então, acho que ela não vai saber muito mais do que eu. Ela me aconselha, ela me dá dica. Pai, é assim, essa trend não tá mais. Pai, esse meme aconteceu. Pai, sabe disso? Então, primeiro, os filhos têm que ser levados a sério, jovem, tá? Agora, segundo, a gente pode compartilhar experiência. Não é o ponto final. Talvez são letras um pouco mais maiúsculas. Então, eu não tenho o ponto final da coisa, mas eu tenho um discurso um pouco mais experiencial para compartilhar, né? Então, esse hiato de geracional é porque, primeiro, eu só penso em mim e, geralmente, o hiato geracional parte dos mais velhos. Porque o mais jovem quer falar, quer pular, quer anarquizar, quer discutir, quer questionar. Qual o problema? Eu fui assim. Então, aí é o mais velho sabendo, primeiro, respeitar, orientar e calçar as sandálias da humildade para dizer, vamos bater um papo, né? Sem perder a autoridade, que daí também é o outro lado, né? Quando você tem a autoridade para dizer, não, aqui é o limite da nossa negociação, o nosso diálogo, a nossa compreensão vai até aqui. Agora, filho, jovens, tá errado. Aí que eu pergunto, perguntei para minha filha e hoje pergunto para os jovens, existe um jeito certo de eu dizer que você está errado? Me diga. Thalissa, me diga. Então, agora, não é castigo, não é sentada, não é falar alto, não é falar baixo ou não é falar. Me diga, filha, existe um jeito certo para eu dizer para você que você está errada? Aí isso coloca ela em xeque. É, pai, então fala calminho. Tá, pai, fala calminho. Tá erradinho. Pai. Porque também a gente não quer ouvir nunca ou não, né? Não quer nunca ouvir o limite. E eu acho que a sexualidade, ela é tão abençoada por Deus, lindamente do Éden, que nos traz também um Deus de limites, de respeito. Quando você não tem respeito, vira abuso. E não é posição sexual, não é jeito de sexo, nem opção sexual. O abuso é qualquer coisa pensada em si mesmo. Então, quando isso acontece, até nas gerações, nas conversas, na comunicação intergeracional, você vai ter abusadores que eu não quero te ouvir, eu só quero fazer o que eu quero. Aí são os ditadores que surgem da maneira mais absurda e irresponsável que existe, né?
Mas assim, a gente tem esse discurso, então nós entendemos isso e a gente até prega em alguns momentos e fala que a Bíblia fala sobre sexo. Por que que a gente tem, então, na nossa igreja tantos, talvez, tabus, tanta incompreensão? O que que... Agora, não falando só dos jovens, né? Dos jovens e adolescentes, mas falando do nosso... Agora, outras gerações, né? Do nosso público, das igrejas.
Esse assunto, né?
Esse assunto. Por que que esse assunto...
Evitado.
Vergonhoso, ou então levado para os extremos, ou proibido, ou enfim.
E daí,
mal
talvez,
colocado.
Talvez venha o... A grande questão também dos jovens não fazerem dos pais os amigos, né? Para isso. Porque talvez tenha tanto tabu nesse assunto, aí eles vão para a rua para aprender. Né, vão aprender, falam só com os colegas. Realmente, esse é um assunto nessa idade, assim, mais velho, né, não entre os jovens, que deveria realmente ser levado com mais naturalidade. Isso aí é extremamente importante, sem tabus, porque muitas vezes são tabus de coisas que são abençoadas por Deus, sabe? De coisas que são, né, Deus mostrando ali aquilo é permitido, né? Aí coloca como um tabu. Que adolescente vai querer conversar com os pais, sabe? Coisas assim que eles estão vendo, que não, meu, só vai brigar comigo. Não vai querer nem ouvir. Eu falo assim, eu não sou conectada como ele nas notícias por aí. Mas eu sou, procuro estar sempre muito conectada no que está acontecendo ali com a idade da minha filha. E ela fala umas expressões. Esses dias mesmo eu falei uma expressão lá que eu nem vou falar aqui dela. Mãe, nunca mais fale isso. Que na minha, pra mim, é normal, coisa da minha geração. Ela, não? Falei, por quê, filha? Ela, não, porque isso significa, nossa, filha, ainda bem que você me falou, porque eu falo isso direto e daí vai. Ela, mãe, sabia que esse termo é isso, esse termo é aquilo? Olha como é que estão falando hoje. E a gente vai ficando ligado e eles vão criando essa confiança em ver que a gente pensa diferente, vem de outra geração, mas a gente está tentando aprender com eles e já mostrar, filha, ok, mas ó, por favor, você não usa esse termo, porque se você está falando que é feio desse jeito, não, mãe, eu não uso, eu só estou falando para você conhecer. Eu falei, então tá bom, você pode, eles aprendem, sim, sim. Tem um monte de coisa que ela está me ensinando, né?
Deixa eu puxar aqui um ciclo, né? é um tabu na sociedade, por isso acaba sendo um tabu na igreja. É um tabu na igreja porque é um tabu entre filhos e pais. E é um tabu entre filhos e pais porque é um tabu entre marido e mulher. E é um tabu entre marido e mulher porque lá atrás foi também um tabu entre filhos e pais. Então você vê que assunto de sexo, ele passa de uma geração ou de um para outro e alguém tem que cortar esse ciclo. Você tem que falar. Uhum. Então veja, quando a Thalissa, ela tem uma orientação sexual, porque ela costumou ver eu e a Ellen desde o namoro. Veja, alguns falam, pastor, para vencer a tentação, fale. É uma coisa que eu falava assim, quando você não fala teus hormônios, a gente namorou, gente, a gente tava noivo, uhum, e a gente casou bonitinho e pela graça de Deus, como Deus orienta. Ué, pastor, a gente conversava, vamos falar um pouquinho, qual a gente pensa pro futuro. E quando você discute já no namoro uma certa abertura de diálogo, incluindo a sexualidade, uhum, ela já nasceu vendo nós dois falando. Com ela, falar conosco é fácil. E pra gente se relacionar com um amigo sobre esse assunto na igreja, é fácil. Mas olha que vem de uma raiz de diálogo. Então, por que que, pastor, esse assunto é tão difícil na sociedade e na igreja? Porque os maridos não estão falando com suas esposas. Gente do céu, tem um carinho por essa sexóloga, porque ela deixa de uma maneira muito clara, até nas postagens do Instagram, é assunto para se falar. Sim. É assunto para se conversar. Então, Ellen, tudo bem, você gostou disso, não gostei, gostei mais, gosto disso, não gosto daquilo. Ai, pastor, que isso? Gente, se vocês não falam, vocês vão decifrar. E quando você tem que decifrar, já começa o problema das indiretas, né? Sim. E sexo com indiretas, gente, vai se transformar em frustração, em rotina, e se não cuidar, Deus que nos livre, em abuso, né? Tem que falar. Nunca vai ser errado falar. E aí os filhos que espelham os pais que falam entre eles vão construir uma igreja saudável para discutir esses assuntos.
Legal.
Que não pode dar um suadorzinho na mão, não pode dar uma preocupaçãozinha. É assunto para se falar. Okay. Né?
Legal. Agora, pensando em tudo isso que vocês mencionaram, né, é muito legal ver que isso também foi... aconteceu com vocês também, até porque vocês são normais, são humanos, uhum, e isso está tudo bem. Mas para pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de se preservarem, de terem alguém para os orientar, uhum, enfim, como é que a gente poderia explicar para as pessoas que estão aí em casa, tanto as pessoas que não são mais puras, não tiveram essas informações e foram por outra direção, mas gostariam de recomeçar, de ter uma página em branco? E como é que essa pessoa deve se relacionar com o outro? Qual é a visão bíblica a respeito do sexo, da maneira como Deus realmente planejou e idealizou para o ser humano? Como é que a gente consegue ajudar uma pessoa que não teve acesso a essas mesmas informações que nós?
Até o que é essa pureza, né? Que você, exato, tanto fala que é uma pessoa que é pura ou não. Isso. O que é essa pureza para o pessoal de casa?
Eu acho até que se a pessoa que está ouvindo, né, assistindo, e tiver incomodado com o assunto, e querendo mudar, né, e às vezes às vezes é a esposa que está ouvindo e fala, imagina que eu vou conseguir conversar isso com meu esposo, né, e às vezes não tem como mesmo, não tem coragem de chegar, porque nunca teve, né, queira ou não, ai, como é que, acho que o marido vai olhar, nossa, do nada, que aleatório, né, que está acontecendo e tal. Eu acho que uma boa coisa são esses materiais.
Legal.
Porque aí a pessoa vai lá, de repente, né, o esposo ou o marido tá ouvindo, fala assim, olha, eu consegui uma revista, vamos ver junto? Olha que legal isso aqui. Porque se a pessoa tá se incomodando e querendo mudar, é porque é o Espírito Santo que tá falando, olha, vai conhecer um pouquinho mais do assunto e você tem chance de mudar no teu relacionamento, né? Vamos tratar junto e aí ler alguma coisa sobre o assunto. E com isso vai se tornando mais conhecedor, vai puxando outros assuntos também, né? Buscando a Bíblia, buscando terapeutas, eu diria cristãos. Porque hoje em dia, olha, quando a gente conversa por aí, vê, né? Alguns terapeutas, assim, o que orientam, uhum, parece que tá lutando contra o casamento. Eu fico triste em ver, assim, que a impressão que dá é que alguns terapeutas estão contra o casamento. É a impressão que dá.
Muito bom.
Porque é tudo... Não, sai dessa, uhum, se livra dessa, sabe? Eu sei que tem situações, né? Que vão ter situações que são muito difícil, mas eu creio que com um bom terapeuta cristão E com Deus é possível reconstruir, né, muitos relacionamentos. E se você não está, né, nessa fase, não é nada que eu tenho que reconstruir, eu só quero melhorar, né, só quero tirar alguns tabus. Procure bons materiais. E aí, essa revista aqui, Sem Tabus, eu acho que realmente é o caminho para começar.
Legal. Né? Eu quero aproveitar essa oportunidade para novamente reforçar para você a oportunidade de ter um presente em suas mãos de forma gratuita. Essa revista
é gratuito
foi
mesmo?
Gratuita.
Será?
Você vai ter que entrar no site para descobrir. Se chegar até o final e você perceber que foi de graça, aí você volta, que dá um like, comenta. Galera, é gratuito.
Chaminha.
Essa revista foi escrita por uma pessoa muito especial para nós, que tem uma experiência de muitos anos na área de sexualidade, de casais, de família, sem tabus. É só entrar no site novotempo.com/sem tabus.
Sem tabus. E assuntos profundos ali, ó.
Exato. Você vai aprender muito. Coisas que você não teve a oportunidade de ouvir dos seus pais, de um líder religioso. Tá chegando nesse contexto agora. Tá aqui um bom pontapé inicial, né?
Isso aí.
Só trazendo aqui a Bíblia rapidamente, eu sei que o tempo voa, mas esse assunto de pureza e impureza, ele é muito certo e muito importante falar, tá? Porque a gente aqui acaba passando aquela impressão do hashtag ostentação, né? São lindos, casaram bonitinhos, olha. Eu não sou assim, eu vim de um pai abusador, de uma mãe que não sei o que, eu não sei meus pais onde eu sou, eu já fui pra cama com um monte de gente, pastor, olha a minha vida. Gente, atenção. Pureza e impureza é um momento, tá? Pureza e impureza não é um destino ou uma situação permanente. Okay. Nem pureza, nem impureza. E a Bíblia deixa muito claro que para Deus mais o que importa não é o que foi, mas o que será, baseado no que está sendo. Então veja, fui impuro até aqui. Cuidado, porque impureza não é destino. Impureza não é tatuagem que não sai. Mas pastor, eu tenho uma cicatriz, não sou mais virgem. Opa, nós vamos discutir virgindade física ou virgindade espiritual e emocional e tudo aquilo que Deus reconstrói. Não é por acaso Salmo 51. Então vamos para a Bíblia. Para mim, todo o assunto de adultério, pureza, impureza, de abuso, de traumas e lembranças, e eu não valho nada e nunca vou ter a família do pastor Odailson, pelo amor de Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Davi escreve isso depois de adulterar, matar, mentir, abusar não só de alguém, mas de um povo inteiro, e hipócrita ainda dizer que eu sou exemplo para o planeta. Então pensa, esta pessoa na Bíblia disse, traz meu coração puro. Então gente, se Davi, assassino adúltero, pediu um coração puro, entenda de uma vez por todas, talvez o seu casamento já tem muitos vícios, já tem muitos traumas, já tem muitas cicatrizes, mas pelo amor de Deus, pureza e impureza são momentos, é o tempo todo você trabalhando. Então, claro, a gente tem 25 anos de um diálogo aberto, mas talvez você vai ter 25 horas de uma experiência nova de diálogo, 25 minutos de sentar hoje no sofá e, amor, vamos conversar uma coisa que a gente nunca conversou? Alguém tem que puxar a iniciativa. Não quer dizer que se você começou um casamento errado, ele vai continuar errado. Se você tiver certeza do teu arrependimento, reconstrução, redenção divina. Então, tem muita mulher que vem de berços desestruturados. Tem homens que vêm de camas arrebentadas dos pais. Mas vocês ajuntam, às vezes, essas vidas tão destruídas e você recorre à Bíblia, onde Deus renova, reconstrói, perdoa, esquece e começa do zero. Então, é possível, sim, viver um grande amor da sua vida a partir de um momento na sua vida.
E é legal ver que o senhor está falando de pureza. A gente normalmente pensa apenas num casal de namorados, estão se mantendo puros para o casamento. Mas a pureza também deve estar dentro do casamento. Eu posso estar casado, mas impuro, em um relacionamento de impureza.
Os grandes adultérios não são antes do casamento, são durante, e nem sempre hoje em dia são físicos, são digitais, são virtuais. Dá um outro podcast enorme pra gente discutir todo tipo de adultério, de impureza num casamento. Então hoje o diabo só quer o quê, gente? Acabar com a família. Tá, você vai ver, gente, que dos shows, às aberturas de Olimpíadas, aos seriados de streamings, e tudo é construído para um papo desse entre nós virar uma piada, Éder.
Exato.
Virar um fanatismo, virar uma idiotice absurda, virar uma fantasia irreal. Não é. Para de dizer que os casamentos estão acabando. Não é porque uma celebridade, e até cristão, tá? Não é porque um casamento de alguém que você conhece se desfez, pronto, os casamentos estão acabando. Não estão. A maioria, onde você tem Deus, onde você tem princípios, teto aberto e travesseiro contente do lado, você vai ter um casamento feliz, gente. Então, a gente tem que falar grave sobre isso, né? Porque, às vezes, é uma situação, mas é um pastor, é uma celebridade que adulterou, ninguém mais leva o casamento a sério. Um, e você tem outros 7 mil pastores, um casamento quando você tem outros 7 mil que não dobraram a Baal, uma criança que às vezes deu um problema enquanto tem outras tantas sendo educadas no princípio. Gente, vamos ser otimistas, não é porque a gente está inventando um casamento de fadas, é porque a Bíblia é realista em nos mostrar que é possível ser feliz dentro de tantos momentos de lutas infelizes, mas construir essa cumplicidade que vem do amor de Deus.
Perfeito. E não é só sobreviver dentro de um casamento, porque eu preciso manter o meu casamento, é ser feliz no casamento.
Claro.
Eu gostei muito disso.
Viver feliz, curtindo.
Só que, olha, curtindo, né? Pegando... A carinha dele, de apaixonado.
A chaminha do bom sentido.
Mas, bom, pensando nisso, que às vezes a cultura parece jogar tão contra, e vocês já falaram, assim, deram muitas dicas preciosíssimas, acho que todas que vocês deram, eu já tô aqui anotando para lembrar, mas se vocês pudessem olhar para a câmera e falarem assim, ó, comecem por aqui, são esses aqui são os passos, você chegou agora, anota aí o que a gente tá dizendo para você guardar, e aí?
Eu diria já lá no começo, no namoro. Uhum. Né? Tem coisas, princípios que você deve observar, caráter, princípio, essas coisas vai carregar para o resto da vida. Agora sim, os adolescentes, os jovens, muita gente hoje em dia pensa que tudo deve ser vivido na maior intensidade o tempo todo, né? Hoje é o excesso de dopamina, né? O tempo todo ligado e tal. E tudo tem que ser na maior intensidade. Então, assim, a gente já começa a ver em vários namoros. Dura o período da paixão e depois, não era pra ser. Porque não tem mais aquela paixão e muitas vezes eram pessoas que talvez, era um casal que talvez seria muito feliz, né? Não tô falando, não tô generalizando, mas em alguns casos seriam muito felizes se observassem aquilo que vai durar para sempre. Não é paixão que dura, não é a dopamina. E aí leva para um casamento e muitos casamentos duram ali 2, 3 anos. Não deu certo, não deu certo, porque passou aquela intensidade, aquele negócio, e nem o amor verdadeiro, ele vai, né, 1 Coríntios 13, tudo espera, tudo suporta, mas é no sentido daquilo que é permitido por Deus e daquilo que não te agride, né, não é tudo suporta aquilo, né, que você tem que suportar aquilo que vai agredir teus princípios, não, são os princípios que você vai observar no outro, que você vai ter, e carregar isso para a vida sabendo que vão ter momentos de muita paixão, sim, porém, vão ter momentos que não vai estar naquela, né? Na chaminha do bem aqui o tempo todo.
Miniatura.
E aí, o que, que vai ficar? Aquela amizade, né? Aquela abertura de conversa, né? De aquela intensidade que eu digo um pouco mais amena, mas são fases e vão ter momentos de novo de paixão e volta. E isso é um casamento, porque a vida não é feita só de dopamina, né? De coisas assim, a mil o tempo todo. E hoje, os adolescentes buscam isso o tempo todo, né? Um vídeo que passou, deu 20 segundos, se não agradou, não, vai pro próximo. E assim tá sendo a vida, né? Então, carregar pra vida que aquilo que traz paz, sossego, também é bom, né? Não vai ser paixão o tempo todo, senão você não vai casar, e se você casar, você não vai passar dos 2, 3 anos, e tem que saber que uma hora vai estabilizar, e essa parte estável, que é muito gostosa também, né? Muito, muito gostosa.
É uma linda, né, gente? Eu sou fã. Eu
tô gostando dessa
coisa. Sobrou nada pra mim aqui, mas eu tô rindo aqui porque me fez pensar, né? Às vezes vai ter uma chama desse tamanho, às vezes vai ter o tamanho de um emojizinho, tá? Mas é chama, tá? Isso que você falou, ele é muito forte. A vida não é feita de dopamina, é feita de vitamina, tá? Dopamina, você tem momentos, vitamina, sem vitamina morre, tá? Então, é o constante. Aonde eu quero só, não tenho que acrescentar no que a Karen falou, mas um outro ponto de vista. Veja, como começa? A gente sempre teve um versículo bíblico, Provérbios 16, 9. Desde o nosso convite de casamento até hoje, ensinando a nossa filha, nós temos um versículo que é desde o nosso namoro, né? O coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse é o nosso slogan de casamento.
Nós também usamos.
Não brinca!
É mesmo.
A gente namorando decidiu que esse seria o nosso versículo. Por quê? Ele traduz tudo. Coração tem intenção, a paixão tem vontade, o momento nos proporciona desejos, mas é o Deus do céu que dirige os passos. E aí a maneira como Deus dirige os passos, chama a zona, chamazinha, contanto que Deus esteja. Né? Então, onde a gente tem que dizer, aí não tem como fugir do pastoreio, não só dos jovens, mas dos casados, dos super casados, há muitos anos dobrados do que a gente, às vezes, é Deus. A cola é Deus, é joelho dobrado. E às vezes vai ter momentos onde um dos cônjuges não vai estar de joelhos dobrados, que o outro dobre pelo casal e tenha paciência e persista na intercessão, que o Espírito Santo ele move crateras, né? Então, eu tenho certeza que um relacionamento que tem a presença de Deus, ele vai ter seus traumas para ser consertados, vai ter às vezes as suas terapias para serem feitas. Por que não? Não é falta de Deus você procurar um profissional para te quebrar alguns traumas que você trouxe da sua mãe e agora não está sabendo lidar com o seu marido. Então, peraí, com Deus há caminhos, né? Agora, tudo que é feito sem Deus, gente, é prazer e uma noite, né? Então, olha, sexo e uma noite mantém um casamento por 24 horas, mas é sexo, noites e Deus que mantém um casamento por 25 anos. Ah, por quê? Nós não somos o exemplo disso pegando fogo o tempo inteiro, mas são 25 anos de amizade, lágrima, ombro, colo. Quer trocar de mulher? Vai ver quando você tiver um problema, uma doença, quem que vai estar do teu lado? Ah, mas a amante, mó desgraça. Fica doente e vê quem que fica do teu lado. Quem que te vê com febre? Quem que te vê com a cara remelenta que você acorda? Não, tem aquela... O fake news do adultério não é realidade. Nunca vai ser melhor. É a esposa, é o marido que tá ali com você com bom humor, com mau humor, que às vezes dá vontade. Esses dias eu vi uma atriz, né, Viola Davis, é uma mulher fantástica, uma atriz, e ela usou uma expressão, uma das suas declarações: amar e casar, às vezes é você estar do lado daquela pessoa que você tem vontade de esganar, de matar, mas de enforcar, não é de quebrar um prato, é quebrar todos os pratos na cabeça dessa pessoa. Mas no instante seguinte você percebe que você não saberia viver sem aquela pessoa. Então, os momentos passam. É valorizar essa perenidade de alguém disposto a dizer: tá, não, no prazer, tô dentro, tô junto, tô pra sempre. Mas na falta do prazer, tô do teu lado, somos amigos, conseguimos conviver. Quando os filhos nascem, quebra-se muito na sexualidade, quebra-se muito nas experiências do prazer a dois. Se você não tiver preparado, dá outro podcast, né? Mas se você não tiver preparado mentalmente, emocionalmente, para você viver esta transição da maternidade e da paternidade, não é por acaso que grandes celebridades nasceu o filho e separou. Uhum. Por quê? Porque a gente nasce na amizade, no companheirismo, no diálogo, na paciência. E isso vem pra cama, sem dúvida.
Com certeza. Muito legal. Eu fico muito feliz em estar com vocês e mostrar pra galera que tá aí nos ouvindo, nos assistindo, que é possível sim ser feliz a dois. É possível sim, depois de 25 anos, manter uma chama acesa.
Oh.
E isso é muito legal, porque a visão que se tem hoje em dia a respeito do casamento, muitas vezes nos desestimula a seguirmos nessa direção. Mas que legal. Eu desejo bênçãos do céu sobre vocês sempre, para que vocês continuem sendo referências do que fazer. E a gente também conheceu que nem sempre vai ser flores. Às vezes vai ter um extintor aí querendo jogar na cabeça do outro. Não, jamais. Normal, tá tudo bem. Mas que sempre consigam conciliar, que sempre consigam resolver, para que sempre estejam aí com um sorrisão no rosto e ensinando agora uma nova geração para influenciar outras gerações. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. É,
obrigado, gente,
e
tá aqui.
Vocês também são um casal que já deixam grandes lições pra gente.
Que legal.
Todas
que
as
legal.
Pessoas
obrigada.
Que convivem, com
olha,
certeza.
Já participei de muitas entrevistas e conversas, mas acho que com essa moçona aqui é a primeira vez.
Olha, assim. Que legal.
É aquele
a primeira
que gosta
de muitas,
falar.
Hein?
É aquele que gosta de falar mais.
E acho que é legal deixar registrado aqui.
Claro.
A gratidão, o carinho e Deus me deu a pessoa certa para me suportar, para me aguentar, pra assim. É importante deixar registrado isso.
Foi muito bom. A gente tem que ter essa repetição aqui mais
sim,
vezes, tá? Temos que repetir a dose. Mas ainda não acabou. É. Calma,
a
calma,
Eliane,
calma.
Ela joga, mas ela volta.
Isso, lembra que tinha uma parceira nossa aí?
Claro.
Nós queremos trazer a Eliane de novo, até porque o período da Idade Média já passou.
Opa.
Esse negócio de não poder falar sobre sexo. E esquece, até porque a gente tem pessoas muito bem preparadas para nos ajudar a ter uma relação ainda mais feliz com o nosso parceiro, nossa parceira. Então, Eliane, apareça aí com as suas dicas preciosas, que a gente está curioso para aprender aí mais um pouquinho como é.
Voltei para te ajudar. Então, vamos lá. Já pega papel e caneta para você anotar tudo. Afinal, comunicação sexual é um assunto extremamente importante. E eu vou te dar três estratégias para você melhorar a sua comunicação sexual e, claro, o seu prazer. A primeira estratégia é a seguinte: antes de você falar para o seu cônjuge o que está ruim, o que precisa de ajuste, você precisa ter clareza sobre o que está dando certo. Então, antes de corrigir, você precisa aprender a elogiar. Por exemplo, se ele te toca de um jeito que você ama, Diga para ele que está bom demais. Diga para continuar. O seu cônjuge, ele precisa ter clareza do que está dando certo. Eu, na minha experiência de 20 anos, nunca vi uma pessoa usar essa estratégia e o outro dizer: pois agora que eu sei o que ela gosta, eu não faço mais. Não. Entenda, no casamento nós sempre queremos o prazer sexual do outro e deixar claro o que você gosta faz com que o outro queira repetir. A segunda estratégia, comunicação, também é ação. Nós nos comunicamos através das palavras, mas também através das ações. Isso significa que você pode ser uma criaturinha de Jesus que age, ao invés de ficar sempre esperando tudo do outro. Você quer beijar mais? Vai lá e beija. Você quer que a mão dele te toque? Vai lá, pega a mão da criatura, coloca no lugar que você quer que seja estimulado. Agora, quando ele tocar, você vai aproveitar para respirar de um jeito que é mais intenso, para emitir alguma reação de que você está feliz com aquele toque. E do mesmo jeito, se alguma situação gera dor, gera incômodo, você precisa dizer: ai! Tira a mão da pessoa dali. Isso também é comunicação. E agora, a terceira estratégia. Você pode se comunicar em três momentos específicos. Grava isso. Antes, durante e depois. Para ser mais específica, você pode se comunicar antes do sexo, durante o sexo e depois do sexo. Eliane, como é que eu me comunico antes? Nada de marcar um momento, uma hora marcada para você falar sobre sexo. DR, discutir relação, não costuma funcionar. Então, deixa o assunto surgir em momentos que são tranquilos. Por exemplo, você deseja mais sexo? Porque você gosta desses momentos, então no lugar de você dizer assim: poxa, nossos momentos só acontecem de vez em quando, desse jeito não dá, você vai dizer: eu estou com saudade de você. Eu quero você hoje à noite. Falar sobre o seu desejo mostra o seu interesse, independente de você ser homem ou mulher. Eliane, se é algo que me incomoda, você sempre vai usar uma fala que envolva intimidade. Meu amor, meu bem, eu tenho algo íntimo que eu preciso dividir com você. Pergunte se a pessoa ela pode te ouvir. Se a resposta for sim, você vai continuar. Se a resposta for não, pergunte qual seria o melhor momento. Fale sobre como você se sente. Eu tenho algo íntimo que preciso dividir com você. Eu me sinto desrespeitada cada vez que você me pede para fazer sexo anal. Eu já me sentia mal, mas agora que eu sei os prejuízos para minha saúde, eu preciso te dizer que tomei uma decisão. Não vou fazer mais. Essa é uma conversa, um exemplo de conversa que é difícil. Mas essas conversas difíceis, elas sempre precisam terminar com esperança. Por exemplo, preciso te dizer que amo me relacionar sexualmente com você. Eu quero muito ter prazer com você. Só não vai ser mais dessa forma. Sabe, o casamento é um lugar onde você precisa ter liberdade para falar. Então, não deixe que um assunto difícil seja uma barreira para o seu bem-estar, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional. Agora vamos para o durante. Durante a relação sexual, você também pode se comunicar. Se está dando certo, você vai dizer: continua, está muito bom, eu amo quando você, ai que delícia. A gente não precisa ser mudinhos na cama. Eliane, se tá ruim, ai, doeu, assim não dá. Só não esqueça, né, de fazer assim uma voz mais molinha, mais dengosa. E a nossa última dica é sobre o depois. Sabe aquele momento em que vocês ainda estão ali agarradinhos depois do sexo? Você pode falar tudo o que você gostou. Não como uma metralhadora, não. Escolhe uma coisa por relação sexual. Nossa, hoje eu achei que eu ia morrer de tanto prazer. Foi maravilhoso quando você fez. Aquele toque me levou para as nuvens. Agora eu vou dormir tranquila. Fale essas coisas. Fale também sobre o seu amor. Eu te amo. Cabe muito bem a esses momentos. E eu preciso terminar. Eu amaria falar mais com vocês, mas temos próximos episódios e você não pode perder. Eu vou te esperar aqui. Enquanto isso, nós podemos estar juntas no meu Instagram, @elianemelo.destrave. Lembre-se sempre que uma vida sexual feliz combina com verdadeiro cristianismo. Obrigada pelo convite, Éder e Gabi. Foi maravilhoso estar com vocês. Até o próximo episódio.
Essa é a Eliane Mello. Ela sempre arrasa nas dicas. Muito obrigado. Ela vai voltar, tá? Próxima todo semana episódio. A gente tem todo episódio vai estar a Eliane. Mas vocês viram que importante é verbalizar. Não tô gostando disso aqui, é só falar. Não, isso aqui eu gostei, eu quero de novo, quero mais. Tá tudo bem, isso é muito importante para aquecer um relacionamento, isso é muito legal. Mas a gente vai deixar para a próxima semana mais um pouquinho de Eliane Mello, né? Mais um pouquinho de casamento em chamas.
Com queridos novos amigos. Temas, isso. Né? Novos convidados.
Infelizmente, eles não estarão conosco na próxima semana, mas foi muito legal tê-los aqui com a gente.
Mas estaremos em chamas.
Muito... Aê, muito
vamos
bem.
Os acompanhando.
Por favor. Mas, amigos, para a turma que está lá em casa, que assistiu, que gostou, que comentou, o que a gente pode trazer de um conselho final, pensando a respeito de um bom casamento, de um casamento feliz? Quais seriam os segredos diante do que vocês já viveram, do que já estudaram? Quais conselhos do coração vocês poderiam dar para as pessoas que estão aí nos assistindo?
Quer começar?
Ah, em primeiro lugar, faça dar certo.
Bom.
Faça dar certo. Quando a gente quer fazer dar certo, a gente vai até o fim. Isso significa... Significa envolver tudo o que você puder para fazer dar certo. Se é melhorar o diálogo, vamos melhorar o diálogo. Se um dos dois não está bem com alguma coisa, precisa fazer uma terapia pessoal, vamos atrás de uma terapia pessoal. É uma terapia de casal? Vamos fazer. Se é buscar a Deus, que está faltando, talvez seja a única coisa que está faltando. E eu digo que é o mais importante. Em primeiro lugar, deve ser isso. Busque a Deus. Ele vai ajudar a fazer dar certo. E casamento ainda vale a pena. Nos dias de hoje, Deus tem um propósito e casamentos a gente tem que lutar para manter. Porque em vista de alguns, né, que tem acabado por aí, vamos mostrar que casamento é a vontade de Deus.
Com tudo que ela falou, claro que eu tenho que terminar acrescentando. Casamento para ser feliz, diga que ela sempre tem razão. Ela falou, tá pronto.
Isso. Assina embaixo.
Vou acrescentar o que mais. Não, obrigado, Eleni. Eu acho que a gente tem aqui de... E não é um podcast, é uma realidade, tá? A gente aqui é só nos acompanhar, a gente não é perfeito, não é. Já aconteceu muitas vezes da gente sentar, conversar, discutir, Éder e Gabi. Então, a figura pública traz uma ilusão pública. Mas por que que nós estamos há 25 anos juntos? Desde o primeiro dia que eu a vi lá no cantinho tocando piano, a gente se olhou. Deus conduziu o namoro com muitas lutas, não é simples. Um noivado com muita tentação, não é simples. Um casamento com muitas ansiedades e muitos altos e baixos. Gente, não é perfeito, mas é o que ela falou, faça dar certo. Não saberia viver sem essa polaca braba do meu lado, esse olhar lindo. Não sei, e às vezes dá vontade, é a última pessoa que eu quero ver na vida. E no instante seguinte, é a única pessoa que eu quero ver na vida. Então, essa oscilação é linda, é uma declaração de amor de Deus, tá? Então, que Deus abençoe. Eu acho que é hora da gente interceder, lutar e perseverar. E não se iluda com as fake news das minorias, tá? Nunca cair fora, separar, mudar, virar a mesa é a solução da maioria do céu. Infelizmente existem exceções, biblicamente também tem, mas na grande maioria de Deus, casamentos são para pegar fogo, sim, e com Deus, do Espírito Santo, e é possível ser feliz, né? Obrigadão essa moçona aí que me aguenta. Te amo muito, muito, muito.
Coração. Oh,
a gente tem que acabar logo aqui, né?
Exato.
Pra continuar.
Brincadeira. Mas, gente, isso é o nosso podcast, né, meu
casamento
bem? Esse é o Casamento em Chamas. E olha, segunda-feira estamos de volta. Muitíssimo obrigada. Vocês arrasaram aqui. Cada conselho, cada detalhe que nós levaremos, né, meu bem? Vocês que estão casados há mais tempo, né, que a gente... E que eu tenho certeza que o nosso público também aproveitou bastante.
É
e quinta-feira, ó, hoje é segunda quinta-feira.
Programação volta ao normal com o Wagner aqui.
É, você
aqui.
Que está com saudade do Wagner.
A gente pegou emprestado o espaço do Hope Hour, ele vai voltar. Sim. Quinta-feira, Hope Hour, e na próxima segunda estaremos juntos com outros convidados, com outro tema, mas sempre com o objetivo de conversarmos, ensinarmos e aprendermos o que que Deus tem? Qual é o propósito dele para um dos nossos relacionamentos?
Então aproveite esse mês de junho, estaremos juntos.
Vai ser legal, legal. Muito
vocês
amor.
São uma bênção.
Queridos, obrigado. Obrigado.
Deus abençoe obrigado. Vocês, viu?
Amém,
obrigada pelo convite.
Valeu, até a próxima. Queridos, nos vemos próxima segunda-feira.
Valeu.
Quinta-feira estaremos aqui juntos novamente, mas dê o seu joinha, comente aí o que que você achou, o que que você quer, mudanças aí, enfim, estamos aqui para vocês. Deus abençoe. Até a próxima.